Alô?
Oi, alô.
Oi, Carlos, tudo bem?
Oi, tudo bem, quem tá falando?
É a Andréia.
Andréia?
Isso, tô falando.
Tá, de onde aqui. Você
é? Eu falo referente ao Banco do Brasil e ao Santander.
Sei. Então, Andréia, é o seguinte, o meu salário, que tem aí talvez margem, eu tô aluguel, entendeu? Eu sou inquilino de um imóvel aqui, e só o aluguel é R$2.000 mensais, e provavelmente, o proprietário não falou ainda, mas provavelmente vai haver um reajuste esse ano, e eu não tenho margem, entendeu? Porque o que vocês veem aí não é a realidade.
Por que você fala, Carlos, só para me entender? Porque assim,
oi?
Por que você fala para me entender? Porque assim, a gente abre o seu CPF aqui, deixa eu só confirmar o dado aqui do CPF. É 013-457-448. Quais são os dois últimos dígitos?
62.
Exato. E por que você fala que não tem margem?
Porque não tem, porque eu não consigo viver com o que eu tenho, entendeu? Se eu tiver um empréstimo, eu vou ter que pagar, certo?
Sim.
Eu vou ter que tirar do dinheiro que eu tenho para viver. E aí eu não vou conseguir viver, porque eu preciso abastecer o carro, eu preciso abastecer minha geladeira, eu preciso abastecer minha casa.
Carlos, não, você está com toda a razão, você não pode tirar, né, da sua boca para fazer empréstimo. Mas assim, quanto que você ganha hoje, no mínimo aqui pela sua margem, porque você está falando que a sua margem não é real, né?
Então, veja bem, eu sou professor. O professor, eu acho que é o profissional na nossa sociedade, o mais mal pago dos últimos 30 anos. Porque, por que eu estou falando isso? Porque eu sou professor há 32 anos e o meu salário, desde que eu comecei, a gente teve reajustes e tal, mas só que eles sempre foram abaixo, ou eles foram reposição da inflação, ou eles foram abaixo, e raramente nós tivemos um aumento real. Raramente. Quando tivemos aumento real, o aumento real era de 1, ou 0, não sei quanto, não chegava a 1%, não passou de 1% nesses 30 anos. Então, nosso salário só foi defasado em 30 anos. Eu falo isso porque eu sou professor há 32 anos. Quando eu entrei, o salário já era ruim. Eu já entrei numa época, eu entrei em 1990. Eu entrei numa época, quer dizer, comecei em 88, só que em escolas particulares, aí entrei no Estado, né? Falando da rede pública. Desde então, quando eu entrei, já havia um movimento os professores, por greves, por melhores condições de trabalho, porque as salas de aula, elas só foram cada vez mais adensadas demograficamente, né? Cada vez mais gente para estudar, menos espaço, menos equipamento, menos condições, sabe? Eu moro em Ubatuba. A cidade é o litoral norte do estado de São Paulo, que é extremamente quente, né? No verão e até fora do verão. Aqui assim, o clima é quente mesmo.
Nossa, eu vou conhecer aí ainda, hein?
Então, é clima de litoral, é muito quente aqui. As salas de aula não contam com ar-condicionado, é ventilador. E muitas vezes o ventilador quebrava, a gente tinha que dar aula em situação sem ventilador. Então era um sufoco desgraçado. E a escola que eu trabalhei, a escola pública, né, do Estado, aqui, é uma delas. Para você ter uma ideia, o prédio ele é de 1886.
Eita,
1800. Então, e as reformas que ele sofreu, no meu entendimento, eu sou professor de arte, tá? No meu entendimento, elas foram totalmente equivocadas, porque elas não respeitaram um prédio que deveria ser tombado como patrimônio histórico. E elas fizeram uma reforma que não resolveu o problema, o problema da escola, dos espaços adequados ao ensino, porque as salas de aula, elas têm um... Eu não sei como que eu te explico, é uma coisa sonora, assim, sabe? É uma inadequação sonora, porque quando você fala, não tem aquela, o som não deveria ser como é, porque o aluno fala, tudo bem, todo mundo escuta. Esse é o problema, sabe? Porque assim, um aluno conversa, ele mata a aula. Ele mata a aula porque o outro não consegue ouvir o professor falando. Ninguém consegue. Então, é uma coisa ruim pra caramba, sabe? Então,
deixa eu te falar. Hoje, você ainda continua trabalhando?
Eu continuo trabalhando porque eu tenho um acúmulo de cargos. Eu me aposentei no Estado, mas eu tenho um cargo municipal. Que é o que me salvou. Porque assim, ó, o meu salário, ele devia ser 3 vezes mais em um cargo. Só que como ele não é, o que ele faz? O professor se obriga a ter 2 empregos. E aí o professor fica doente. Por quê? Porque você trabalha de manhã, à tarde, à noite, de segunda a sexta. Em situação, essa situação que eu falei para vocês, escola que não tem ventilador, alunos que não te respeitam. E assim vai. Então você fica doente. Você fica doente emocionalmente, entende? Então é muito chato, é muito difícil falar, mas eu tenho consciência de tudo que eu vivi, porque agora eu estou afastado, estou aposentado, né, do Estado, mas eu continuo aqui no município. Só que eu fiquei doente, eu sou readaptado, eu não estou mais em sala de aula. Mas a gente tem que discutir isso. Então é isso que eu estou falando, entendeu?
Entendi, entendi. Mas hoje, então, você está recebendo um salário só, que é da aposentadoria.
Não, na verdade eu recebo 2. Só que esse outro que eu recebo, ele já está cheio de empréstimos. Eu já tenho empréstimo. Porque,
que é o da prefeitura.
O da prefeitura. Eu recebo coisa assim, agora teve um reajuste de 6%. E tomara, porque diz que a prefeita enviou um projeto para a Câmara aí de aumento de reajuste do salário do professor de acordo com o piso nacional, porque a gente não recebe o piso, né, que é lei. A gente recebe um salário que é menor do que o piso nacional. Então, ela vai adequar isso, aí vai ter um escalonamento por... como que ela se chama? Não sei agora, a palavra me sumiu agora. Você tem várias etapas. Tem o cara que entrou agora, nível 1 é nível.
Qual prefeitura,
né? Tem Ubatuba.
Você falou agora, né?
Então, é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, sei lá, até nível 5, não sei. Entendeu? Então, conforme... Não sei como é essa classificação, se é por título, se é por tempo, eu não sei. Mas eu preciso ler essa lei, eu não sei. Então,
tá, deixa
você...
eu te falar. Na prefeitura de Ubatuba, você tem empréstimo, certo?
Certo. E tá cheio. Tem 1, 2, 3 empréstimos. Então,
e
eu recebo
você tem
assim...
2 da aposentadoria, né?
Isso.
2 da aposentadoria. Eu dei uma olhada aqui no Santander já. Você tem uma parcelinha de 197 e uma parcelinha de 86 pela aposentadoria, tá?
Exatamente.
Por Ubatuba, não cheguei a olhar. Mas aqui, realmente, pelo SPPrev, pela sua aposentadoria, você tem um valor de até 51 mil.
51 mil. Então, e assim, quanto tempo tem para pagar?
Porque assim, sabe por quê? Eu falo assim, às vezes a gente está sendo a gente aqui que oferece, tá? Às vezes a gente está sendo ignorante e não aprimorar o seu caso. Ai, não é só oferecer. Não é só oferecer, você tem 51 mil, não. Por quê, Carlos? Hoje eu estou vendo a sua necessidade em questão, tipo assim, você já tem empréstimo. Você acabou de falar para mim, não, eu preciso comer, eu preciso... É verdade.
Lógico, e outra, sabe o que acontece? Eu tenho uma cultura que é diferente da maioria das pessoas. Eu não sei, eu gosto de comer coisa boa, sabe? Tem umas coisas que eu compro, que eu como no mercado, elas são caríssimas, sabe? E é difícil você... por exemplo, eu não vou comprar qualquer, tipo assim, para fazer uma macarronada, uma coisa assim. Você compra um molho de tomate ou você compra tomate, certo? Tomate está caríssimo. Agora, você vai comprar um molho, que molho que você compra? Porque eu não compro qualquer molho, entendeu? Então,
olha, eu vou
compra...
ser bem sincera, tá? Eu não
Pode
compro Heinz, tá? Mas eu compro aquele... Aprendi a comprar aquele... Ah, esqueci a marca agora, que ele é bem concentrado, ele parece o elefante.
Sei.
Não é a marca qual, elefante,
mas,
tá?
Mas esse que você tá falando aí, ó, esses aí, esse molho aí eu nem uso, esse eu não uso nada
concentrado.
Ah, então
qual que você usa?
La Pastina. É o que eu mais gosto.
Desconheço essa marca, é de marca?
É, é La Pastina. La Pastina. É o melhor molho que existe no mercado, sabe? Aliás, ele não é molho. Ele é tomate pelado. Sabe? É tomate inteiro, assim, ó. E tem um suco,
gente,
de tomate.
Que rico, meu Deus!
É. Então, custa R$13 essa latinha, entendeu?
Só pra fazer uma macarronada.
Exatamente, R$13, entendeu? Só a latinha.
Deixa eu te falar, você mora sozinho? Tem esposa, tem filhos?
Não, eu moro sozinho.
Ah, então por isso. Pronto, por isso então. Porque, olha, você tem uma família grande, eu tenho certeza que você já pensaria em pagar R$13 numa massa de tomate.
Ah, é, você não ia pagar, não ia conseguir.
Não,
né?
Ia pagar R$13 numa massa de tomate. Você pagaria 5, 6, uma renz, um elefante.
Então,
mas...
não, eu já usei, eu usava pomarola, né? Pomarola.
É bom esse também.
Então, pomarola eu usei durante muito tempo. Só que depois que eu assinei um tempo uma revista, aquela Proteste, sabe? De uma instituição de proteção ao consumidor, que tem uma revista que chama Proteste. Quando eu assinei essa revista, essa empresa, essa entidade, ela fazia análise de vários produtos no mercado. É, em relação ao custo, em relação à qualidade. E eu li uma vez uma matéria falando sobre os molhos de tomate. Você sabe que os molhos de tomate é encontrado pelo de roedor, pelo de não sei o quê, asa de barata.
Eu já vi tudo isso, meu Deus.
Asa de barata. Eu falei, meu, eu não... Não, peraí. E aí eu vi lá, ó, o molho que eu usava, o tal pomarola, estava dentro desse que foi encontrado pelo de roedor, entendeu? Eu falei, não, não vou
credo.
Mais... Então, eu não vou mais usar esse molho, você entendeu? Sei lá, pode ser que não aconteça nada, pode ser que aquela lata que eu compre não tenha... Mas, meu, cara, olha, comecei a pensar nisso, eu desisti.
Então, fala assim, é brincadeiras à parte, mas lógico que você vê o lado bom da saúde, né? Claro.
É. Eu, por exemplo, não tomo, eu tenho 66 anos, eu não tomo remédio pra nada ainda.
Uhum.
Eu não tenho diabetes, porque, tipo assim, faz anos... Porque ou eu tomo café sem açúcar, ou eu só uso açúcar mascavo. Aí, às vezes, quando eu não tenho dinheiro, porque é caríssimo açúcar mascavo, eu compro açúcar demerara, que é mais barato, mas também é caro pra caramba. Não é que nem açúcar, como fala, branco, que você compra... Branquinho? É isso. Desculpa, como é seu nome?
Andréia.
Então, é... Entendeu? Eu acho que é por isso que eu tenho margem. Mas
você vive bem, dá pra ver que você vive bem. E me diz um segredo, por que você tá solteira ainda?
Ah, eu acho que eu sou difícil, sabe? Sou uma pessoa difícil.
Verdade?
É, eu sei lá.
Tá, mas vamos lá. Vamos lá. É, os seus empréstimos de Ubatuba, né? Quais taxas que estão?
Taxas?
Taxa de juros que você está pagando por lá.
Eu acho que é acho que a última que eu peguei, acho que era 1,7, 1,6. Então, 1,8. Está nessa faixa aí, dos mais baixos, que é banco público, né? É Caixa Econômica. O único mais alto foi o Santander, que é privado, mas estava com uma taxa... baixa também, naquele momento. E aí eu aceitei, eu tava precisando.
Uhum.
André, só um minutinho, vou chamar meu gato. Branquinho! Branquinho! Vem, Branquinho! Vem aqui, Branquinho! Vem, Branquinho! Desculpa aí, Branquinho! Tá indo pro outro lado. Não quero que ele vá pra lá.
Coloca no mudo, vai lá buscar ele.
Não, ele já tá voltando. Vem, Branquinho, vem. Vou abrir a porta lá, vou descer. Então, é isso. O que você pode fazer? Porque assim, ó, sabe, André, eu vou te falar. Tem algumas coisas que eu gostaria muito de fazer. Eu sou artista plástico, tá? Sou pintor. Eu queria pintar umas telas. Eu tenho umas telas aqui, umas telas aquelas...
Nossa, você deve pintar uma tela muito bonita, né, Carlos?
não sei. Bonitas, acho que às
Ah,
vezes são.
deve ser, sim. Eu vou te mandar um aí no zap, você me manda uma foto das suas telas.
Tá bom.
É, deixa eu te falar. Em relação ao consignado, deixa eu te perguntar. Hoje você está recebendo dois salários, então, da Prefeitura de Ubatuba e da aposentadoria, certo?
Certo.
E aí, ativo
então,
no Estado você não está, né?
Não, eu sou aposentado. Sou aposentado.
Ah, tá. Não, é porque consta uma matrícula em aberto, então ela está inativa, né?
Acho que está, né? Não sei.
É, não, eu estou perguntando porque só consta a matrícula, né? Mas não fala se está ativa ou inativa. Enfim, por que eu te perguntei do consignado? Por quê? Às vezes você também não precisa ficar pagando tanto empréstimo. Você pega um consignado com uma taxa de juros mais baixa, quita os seus empréstimos e pega um troco para viver melhor.
É, eu já pensei nisso. Agora, eu não sei se essa taxa que você tem para me oferecer vai valer a pena sobre as outras todas, né, que eu estou pagando.
A sua conta,
né,
no Banco do Brasil, ela é salário ou ela é corrente?
Ela é corrente.
Deixa eu ver por lá se eu consigo uma taxa menor. Passa sua agência e conta, fazendo favor, sem dígito, já que a gente conversou um montão.
É, 2748.
2748.
Senão é zero, né? O dígito é zero.
Não precisa do dígito, não.
Não, a conta corrente é 110-2362.
Beleza. Deixa eu ver aqui se eu consigo uma taxa menor por lá, vamos ver. Porque às vezes dá pra gente fazer um bem bolado aqui, fazer uma taxa menor, nem se eu não ganhar. A gente faz uma taxa menor, você quita os empréstimos de Ubatuba e fica com troco. Como você vive bem, percebi aí que você gosta de viver bem, não é que você quer,
não,
né?
Mas eu nem vivo tão bem assim também, porque eu não, por exemplo, viajar eu não viajo. A única viagem
você
que
não
eu faço...
Viaja?
Eu não viajo, eu gostaria,
por
exemplo...
Mas porque
eu
não você não gosta ou porque não tem tempo mesmo por ser assim?
Não, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para viajar, vou viajar...
É diferente, né?
É, não tenho dinheiro. Vou viajar como? Sem dinheiro? Como? Não tem jeito.
Eu já falo então... para você pegar esse valor e viajar.
Ah, eu gostaria muito de conhecer os museus do mundo, conhecer pelo menos...
Você gosta, né? Lógico.
Pelo menos o Louvre, artes, né? Pelo menos, sei lá, o Museu do Prado, sabe? Nossa, eu sou apaixonado por essas coisas, entendeu? Eu queria ver lá as meninas do Velázquez, sei lá, ver o Goya, ver o Saturno devorando o Plutão do Goya. Nossa, tem muita coisa que eu gostaria, aliás, eu acho um absurdo nós, professores, não termos essa possibilidade. Professor de arte não viaja, não conhece museu, não, sabe? Porque para você dar uma boa aula, você tinha que conhecer tudo isso, de verdade. Oi, André.
Entendi, eu entendi. Peraí.
Então.
Deixa eu te perguntar, no Banco do Brasil você tem algum acordo, já fez parcelamento de cartão, cheque, alguma coisa do tipo? Hã?
Eu, há muito tempo atrás, eu acho que já. Eu, inclusive, tenho uma restrição interna no Banco do Brasil.
Ah, entendi. É porque por lá ele não libera. Ele até...
Por quê?
Ele barrou
eu aqui. Porque exatamente, eu... Há muito tempo atrás, eu comprei um computador pelo... É um programa do governo, que você não pagava iOS e tal, e pagava 24 meses.
Uhum.
E aí, eu só queria o um computador. Eu fui lá, eu tinha, naquela época, eu tinha conta naquela agência da Caixa Econômica Estadual, que era Nossa Caixa, Nosso Banco.
Uhum.
E aí, o Banco do Brasil... Ele, sei lá como que a gente fala, ele comprou a Caixa, né? Ela se tornou o Banco do Brasil. Só que um pouquinho antes, eu tinha ido ao Banco do Brasil, feito esse crédito da compra do computador para o professor. Só que eu comprei o computador, não era para mim. Eu já tinha o meu computador, eu comprei para o meu irmão. E aí, ele pagava todo mês, ele pagava direto no banco. Ele, como se fosse eu, ele depositava lá. Só que eu não sei o que aconteceu, eu não paguei o cartão, não paguei o empréstimo, sei lá.
Entendi.
E aí eu falei, bom, depois eu vou pagar. Quando eu fui pagar o empréstimo, o Banco do Brasil falou para mim assim, não, o empréstimo você pagou. O que você não pagou é o computador. Eu falei, putz, mas é exatamente ao contrário, né? O computador estava sendo pago, era realmente depositado todo mês. E ele, só que em vez deles cobrirem esse débito, esse crédito, sei lá como chama, né, do banco, eles pegavam, quitavam o meu empréstimo e não quitavam o computador. Só que isso que deu problema depois para mim, entendeu? Porque o empréstimo, eu fui lá, negociei, mas o computador não tinha negócio, porque era uma coisa do PAC, né? Programa de Assistência ao Trabalhador, coisa assim. E aí, não sei, eu falei, bom, aí tinha uns juros enormes para eu pagar. Aí eu falei, bom, então tá, eu vou pagar o principal que eu devo, mas os juros eu não quero pagar. Eu não vou pagar esses juros, porque vocês estão cobrando juros muito altos e tal.
Sim.
E aí tá bom. Então eu limpei o nome, né? Paguei. No mercado eu fiquei com o nome limpo, só que eu fiquei com a restrição dentro do banco. Mas depois, isso foi, acho que antes de 2001. Aí, logo depois, eu assumi o segundo cargo, aqui, 2001. Quando eu assumi o segundo cargo, aconteceu uma coisa muito incrível, porque eu, até então, eu tinha um cargo só, eu declarava imposto de renda, tudo que era retido na fonte, que a fonte pagadora era o Estado, né? Era restituído, eu pegava no final do ano. Eu não sei se era 100% daquilo que era retido na fonte, mas... eu achava que era 100%, alguém já falou para mim que não é 100% que, era que vem da restituição. Mas eu achava que era. Tudo que era retido na fonte mensalmente, né, no meu salário, eu era restituído lá no final do ano, depois da declaração.
Sim.
Bom, aí eu assumi o segundo cargo e fiz a declaração, foi em 2002, referente ao exercício de 2001. Veio imposto a pagar, foram geradas... Foram geradas DARFs, né? Só que assim, eu fiquei assim, falei, não, deve ter um erro. Por quê? Se eu tinha um cargo, tudo era devolvido, se eu tenho dois cargos, se não vai ser devolvido, pelo menos eu não vou ter que pagar. Mas não, era caía dentro daquela alíquota lá de 27,5%, né? Não. Então eu tinha que pagar além daquilo que era retido na fonte. Aí eu falei, não, isso não concordo. Eu nunca paguei, sabe? Nunca paguei o imposto de renda. Eu sou devedor de imposto de renda. Eu declaro todo ano, vem lá as datas, só que eu falo para o governo, olha, isso está errado, porque é um contrassenso, não sei, é um paradoxo isso. Por quê? Porque o governo reconhece que o salário do professor é ruim, que o professor... não recebe o justo que ele deveria receber pelo trabalho que ele faz ou que ele deveria fazer. E aí acontece o seguinte, eu não pago e fico lá com o nome sujo, porque ele tem essa prerrogativa de inclusive protestar o meu nome, foi no governo Dilma. Só que o governo, ele também está errado, porque ele não cumpre a lei. Você sabe que todo ano... A tabela do imposto de renda, ela tem que ser corrigida pelo índice da inflação. E o governo não faz isso. Já houve aí, acho que não sei se agora está nesse patamar, mas deve estar, porque mesmo que a correção que o Lula fez foi abaixo da inflação. Acho que foi 5%, mas a inflação estava 7% no ano, sei lá. Então, não sei se era isso aí, estou chutando aí, mas mais ou menos isso aí. Ele fez uma correção, mas abaixo do índice da inflação. E já tem um acumulado de não correção da tabela de imposto de renda de mais de 86%. Porque isso eu já vi informação aí da FGV, já procurei uma vez,
E a defasagem na correção da tabela do imposto de renda era de mais de 86%. Isso já faz uns 3 anos que eu vi, 3, 4 anos, sei lá. Então, como que o governo quer que eu pague uma coisa que ele não corrige? Então, se ele corrigisse tudo certinho, eu teria que pagar, talvez, ainda, mas muito menos, porque o ano passado eu tinha que pagar 13 mil de imposto de renda. 13 mil. Eu falei, meu, 13 mil eu tenho que trabalhar 2 meses e meio de graça para o governo. Sim. Isso não é justo.
É um absurdo, né?
É um absurdo. Isso não é justo. Isso é um equívoco econômico aí do planejamento, da Receita Federal, sei lá. É inadmissível isso, você concorda comigo?
Claro, perfeitamente.
Então eu não pago o imposto de renda, só que o governo, ele tem a prerrogativa de protestar o meu nome. Só que eu estou esperando, já te falando, você vai ter o CPF cancelado, você vai ter isso, vai ter aquilo, ó. Nunca aconteceu nada. Eu não pago o imposto de renda desde 2001. A gente está em 2024, né? Faz 23 anos. Um dia eu conversei com uma advogada, uma colega aí, ela chegou para mim e falou, não, Carlos Eduardo, você pode esquecer. Você só deve os últimos 5 anos, porque tudo que passou de 5 anos para trás, não... aí alguém falou que não, que esse tipo de imposto, ele não, como é que fala, não prescreve. Ele continua lá na dívida ativa e você vai continuar devendo. Eu falei, não, meu, tá bom, quando eu tiver 90 anos, estiver morto, aí eu pago. Tudo bem. Eu não vou pagar nunca, sabe? É uma coisa assim, aquilo que eu falei, injusto, porque eu tenho 2 cargos para receber menos do que deveria ser o salário do professor, um salário digno. Ah, bom, tem professor e professor. Bom, eu sou um professor, sabe? Eu me dediquei, eu estudei, eu sou professor de arte. Antes de eu fazer uma universidade, eu já era pintor. Já vivia dentro de museu, eu aprendi a pintar no Museu Lazar Segal, vivia dentro da Pinacoteca do Estado, do Museu de Arte de São Paulo, do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Então, eu, de arte, eu posso falar, entendeu? Agora, e também posso falar de artes visuais. Eu não posso falar de música, eu não posso falar de dança, eu não posso falar de teatro, embora eu tenha aquele conhecimento básico dessas linguagens. Mas isso é também um absurdo, porque o professor, ele tem que ser polivalente, ele tem que ensinar isso, ele tem que ensinar o que ele não sabe. Verdade. Entendeu? Então, isso adoece o professor. O professor que leva a sério, porque arte, para mim, é muito importante, sabe? Eu sou suspeito a falar, porque eu sou professor de arte, mas a área da arte, ela é tão importante que a gente, tudo tem arte, entendeu? E a arte, você fala, mas a matemática também. Sim, claro, a matemática está na música. Não existe música sem matemática. Não existe, acho que nem existe uma coisa sem a outra. Não existe matemática sem música também, sabe? Eu acho que é por aí, entendeu? Então, tá. André, desculpa aí, ó. Legal.
Super entendi, assim, de verdade. Mas eu quero saber aqui que nós vamos fazer assim que essa margem que está disponível, porque assim, ela está disponível, entendeu? É, no caso aqui pelo Santander, daria até para você quitar esses 2 empréstimos que você tem, né? E ainda pegar um troco, que tá um dos da prefeitura, provavelmente tá com uma taxa maior, com certeza. Deixa eu ver aqui mesmo. Ah, aqui não vai abrir para mim. O do Ubatuba não tá aqui, né? No Santander, né? Tá na Caixa?
É na Caixa, isso.
Ah, não. Então não
e na Caixa, aconteceu. Eu fui outro dia, eu fui na Caixa. Eu precisava de um dinheiro, fui tentar fazer um empréstimo, aí esse que eu fiz no Santander. Ah. A Caixa, ela me negou, porque existe uma, eu não sei como que chamou, é uma restrição, porque assim, ó, há um tempo atrás aí...
Então será que esse do Santander também não aprova?
Não, porque aprovou depois o Santander. Porque, olha só, eu vou te falar, há 2 anos atrás, eu fui fazer uma compra no mercado mesmo, fui fazer compra com cheque, eu pagava com cheque predatado. E aí tinha um amigo junto comigo, e ele falou, pô, Carlos Eduardo, dá para colocar aí a minha compra aí no seu cheque para 30 dias aí? Eu falei, tudo bem, né? Se você me pagar antes, tudo bem, né? E aí Você acredita que o cara não pagou, meu? E aí aconteceu o seguinte, eu não tinha dinheiro, porque só tinha para cobrir...
Pelo jeito também, Carlos, pelo jeito também você não é uma pessoa de falar não, né?
Então, eu só tinha... É, também não. Então, só tinha dinheiro para pagar a minha parte, não tinha para pagar a dele, mas eu fui lá e paguei a dele. Paguei, recuperei os cheques estão comigo. Só que naquela história, era o... Já estava no governo Bolsonaro e tal, acho que era no final do governo, foi em 2022, se não me engano. Ano da eleição foi em 22, né? Oi?
Estou aqui.
Então, aí eu fui entregar o cheque no banco, só que não adiantava entregar o cheque, tem que pagar a taxa, né? A taxa do Banco Central. Eu falei, pô, isso é sacanagem. Eu falei, quanto tempo demora para essa taxa prescrever? Ela falou, é 5 anos. Eu falei, então tá bom, vou esperar 5 anos. E tô com essa restrição também no Banco Central, por causa de 2 cheques aí de 180 e outro 200, uma coisa assim, R$300.
Sim.
Mas eu já paguei o cheque, certo. Já estão pagos. Só que eu tenho que pagar a tal da taxa
porque,
do Banco Central.
Assim, de verdade, ó, querendo ou não... Por mais que você falou, ai, não pode fazer mais tal. Mas você tem várias pendências, né? Que talvez lá na frente possa barrar mais coisas para você, com todo o respeito, tá bom? É porque você está comentando comigo, a gente já ficou aí mais de 15 minutos falando, conversando com um com o outro, né? Então, uhum. Assim, você tem algumas barreiras para ser resolvido, né? Uhum. E por que que você não ajeita tudo isso daí?
Sei lá.
Por que que você não dá um basta em tudo isso aí?
Porque nunca sobra dinheiro para fazer isso, entendeu? Aí que tá.
Quanto que você tá ganhando líquido?
Então,
R$5.300.
R$5.300.
Tira na dívida. Não, aí desses 5 mil você paga a dívida.
É, eu pago aluguel e as despesas da vida, só isso.
Aí só o aluguel já são
R$2.000. É, isso.
Amiga, por que você não pega uma casa mais barata?
Pego uma casa mais barata, então, porque eu sou artista plástico e eu tenho ferramentas, eu tenho mesas, eu tenho cavalete.
Mas a sua casa, ela é grande?
Ela é grande. São 3 quartos, são 3 banheiros.
Entendi.
Não é uma casa, assim, sabe, é uma casa que é um ateliê. A única coisa, o lugar mais bacana da casa é o quarto, porque... Não tem sala, não tem móvel nenhum, é tudo móvel de ateliê, cavalete, mesa de trabalho, prancheta de desenho, e telas para todo lado, telas no chão, telas na parede, é isso. Você me ouviu?
Estou aqui.
Você ouviu o que eu falei?
Não, porque eu estava vendo aqui se aprovava o seu consignado, já que você falou para mim que tem algumas coisas... Aí eu estava concentrada a ver se aprovava. Mas,
você
enfim,
fala de onde? Você fala de onde?
Eu falo aqui da cidade de Dracena, não sei se você conhece.
Dracena?
Dracena. A nossa regional é Presidente Prudente, acho que você conhece.
É, eu já passei por aí, mas só de passagem mesmo.
Presidente Prudente é grande, né? E deixa eu te falar, eu ouvi, claro, até a parte que você falou que a sua casa é grande, né? É, 3 quartos, enfim... Mas
então, eu falei para você, vou repetir, ó, que a parte mais aconchegante, mais interessante da casa, do ponto de vista de uma casa, é o quarto. Onde tem guarda-roupa e uma cama legal, e tem um banheiro, uma suíte e tal. E aí, agora, o resto da casa é tudo ateliê, entendeu? É papel, é estante com livros, é um quarto que não tem nada, que eu tenho agora, eu tenho 3 gatos. E uma gata que eu peguei, ela deu cria. Então tem 5 filhotes agora.
Meu
e eu tô indeciso. Eu estava indeciso. Eu fui levá-los para doação. Aí cheguei na loja, onde eu compro ração, compro tudo lá. A menina chegou para mim e falou assim, não, mas para você deixar aqui na gaiolinha, é R$25 por filhote. Eu falei, meu, são 5 vezes 25, vai dar 150? Eu falei, não, eu não vou pagar, meu, não quero. Então, é 125, né? Eu falei, não, não vou pagar, eu não quero, então, não concordo. então eu vou levar embora. Aí peguei os gatos e trouxe de volta.
Entendi. Eles vão fazer... os gatos. Mas,
não,
ó,
eles,
é sério.
Eles vão fazer
aqui...
2 meses. Eu ainda posso doar.
Sim,
só que, ao mesmo tempo, você olha para ele, você fica com pena. Você fala, meu, você vai desfazer essa alegria, porque eles estão brincando o tempo todo. Eles se... Ah, irmãos, né? Agora, cada um para um lado, vai ser aquela choradeira. Claro, eles acostumam, isso passa, mas mesmo assim, eu não sei, eu estou pensando, estou refletindo, porque vai ser difícil, né? Vai ser difícil, porque vai aumentar minha despesa, o meu trabalho, que eu tenho que limpar tudo, limpar, trocar as coisas, os pipiquets aqui, água o tempo todo, essa coisa, né? Mas,
então, é assim, é, de verdade, de coração, por que você não pega essa última opção que o banco está te dando e faz um raspa do que você precisa fazer? De verdade, assim, porque aqui já constou que você tem, né, restrição no CPF, né? Então, tipo assim, igual você falou, ah, eu tenho algumas pendentes para resolver. Pega, homem, pega o dinheiro, resolve a sua vida, quita uns 3, 4 empréstimos, o restante, quita, limpa o nome,
mas,
tira a restrição.
Mas eu vou quitar 3 empréstimos, vou ficar com outro maior, eu vou precisar de muito mais do que eu estou devendo para fazer
mas
isso,
quanto,
né?
Mas quanto ao X? Quanto ao X você está devendo? Mais ou menos você tem uma noção.
Você está falando dos empréstimos?
Não, dos empréstimos não. Eu falo das suas pendências.
Não, a pendência é R$500, resolve tudo, sabe, né? Agora, você está falando é isso. O
não,
resto
porque,
é o...
Não, porque se for... Quanto que você está pagando de empréstimo? Lá da Caixa?
Da Caixa? Eu pago... Ah. Tem um que é R$1.050, coisa assim.
Ah.
E tem um outro...
E quanto que você já pagou desse 1.050? Deixa eu fazer o cálculo aqui.
Paguei... Eram 120 parcelas. Eu
paguei
80.
Pela prefeitura o tempo é maior, né? É verdade.
Eu paguei 80.
É, pela prefeitura o tempo é maior.
80 não, eu paguei 20. Paguei 20, era 120, eu paguei... Não, paguei 30. Não,
30?
Peraí. Não, ao contrário, deixa eu ver. Eram 120, eu tenho 80 para pagar.
Peraí, então.
De 100,
então você já pagou 40.
Isso, já paguei 40.
Entendi. Então, resta 80. É 1.050, né?
É, por aí. Eu não sei se é. Não chega a ser 1.050, estou chutando. É 1.000. Acho que é 1.019, ou 1.029, coisa assim. 1.030, vai. Então, mas tem um outro, que acho que é 800, 900, eu não lembro. Eu tenho que pegar o limite para te falar.
Porque, ó, do Santander, os dois que você tem, dá para quitar. Os dois que você tem, dá para quitar. O que ficaria mesmo, que ficaria em ciminha, para falar assim, ah, não vai sobrar dinheiro para você, tem que sobrar, porque você tem pendência para resolver. Não adianta você quitar empréstimo e não resolver as pendências que você tem, né? Uhum. Então, assim, pelo menos o menor da Caixa e os dois que está ativo no Santander, garanto que dá para quitar. Sobra um troco e resolve as pendências.
É.
Quanto que é o outro menor da Caixa?
Preciso pegar para ver.
São 500 ou R$600?
Ah, eu acho que é por aí. Acho que é menos. Acho que é 200, uma coisa assim.
Aqui, ó, 1.050.
É um que vai acabar. Ele vai acabar em março de 2025.
Ó, pra você ter uma noção, ó. Hoje você já paga de empréstimo total uns R$1.700.
Acho que até mais, porque meu salário tá R$4.000.
Da prefeitura.
Da prefeitura. R$4.000.
Então aí você tem mais o salário do Estado.
É, 4.700 a prefeitura, 4.700. E eu estou
recebendo,
eu recebi esse mês só 1.000, porque teve aumento de 6%. Eu recebi um pouco mais 1.500. Então,
você está recebendo 1.500 da prefeitura?
É, 1.500. Você entendeu? Por isso que eu estou com a corda no pescoço.
Nossa, então não, amigo. Porque assim, daria com certeza. Você não tem o aplicativo da Caixa?
Tenho.
Ah, entra aí pra gente resolver isso aí, ver o que você tá pagando. De empréstimo?
Da Caixa? Peraí.
Entra aí. Pra gente fazer um cálculo meio doido aqui. Que resolva a vida.
Oi.
Oi.
Então, eu estou aqui nos empréstimos. É crédito direto Caixa, CDC, contratar, renovar, simular, agendamentos,
consulta. Não, eu quero que você só vê as parcelas. Não precisa fazer nada. Vê se só abre as parcelas dos empréstimos.
Então, mas onde que eu vou?
É, empréstimos, né? Tem empréstimos?
Sim. Está aqui, ó. Empréstimos, isso que eu falei. Estou nos empréstimos, pagamentos, transferência, habilitação, empréstimos. Consignado Caixa.
Isso.
Cliente possui restrição.
Está dando isso?
Consulta, adiantamento, saque aniversário, então, quando eu cliquei aqui no empréstimo, ele está pensando que eu estou querendo fazer, aí ele falou, cliente possui restrição.
Não, então não, vamos voltar, peraí. É que na Caixa eu não sei onde que vai exatamente para ver os empréstimos.
Mas peraí, deixa eu procurar mais um pouco aqui, peraí. Uma conta. Pratos. Ué, no extrato não aparece?
É pra aparecer, né? Pelo menos o Santander dá pra você ver tudo.
Lançamento sutil.
Clica lá onde você lê o CDC.
Simular, contratar, renovar.
Coloca renovar para ver se ele mostra a parcela.
Ó, tem consignado Caixa, renovar. Vamos ver. Cliente possui restrição.
Ele não deixa nem ver os empréstimos, né?
Nem ver.
Porque é. Você não tem seu olerite aí? Nem antigo, velho, nada?
Não, tem, peraí.
Puxa, pega aí. Vamos calcular suas parcelas.
Olerite. Peraí, digitei a senha errada aqui, só um minuto.
Tá. Você tem restrição com a Caixa também, amigo, ou não?
Não, que eu tenho aqueles cheques lá que eu te falei.
Ah, só o cheque, entendi.
E ela falou, a atendente lá da Caixa, ela falou que isso gera uma restrição. Porque aparece lá, você, por causa do Banco Central, ele impede que você...
Ah, tá.
É isso. Eu sei, mas eu fiz empréstimo depois disso, no Santander.
Aham.
Agora foi. Abri aqui. Vamos ver o olheirinho. Aqui, ó. Olha que interessante. Vencimentos, R$ 6.049,82. Empréstimo, Caixa Econômica, R$ 1.024.
A parcela.
R$ 1.024. Ah. Esse, eu paguei 30, mas são 120 no total, né? Então, paguei 90, né? Tem 90 para pagar. Falei 80, mas é 90. O outro são 20 parcelas de 934. Eu paguei 10.
Mas você fez em 20.
Oi?
São 20 parcelas?
20 parcelas.
Mas é um crédito pessoal. Ah, é o CDC que apareceu lá, então, né?
É, 934,42. Não, não é CDC, não. É, como é que fala? É consignado esses empréstimos. Todos
mas
você
fez em 20 parcelas?
Oi?
Você fez em 20 parcelas?
É.
E pagou 10?
Paguei 10.
Tá, beleza.
É de 934 o valor da parcela.
Tá, qual outro empréstimo que tem aí?
O outro que é esse que eu te falei, de mil.
Então, na Caixa, você só tem esses dois empréstimos.
Você não, fez... é 1024.
1024, você pagou 30 de 120.
Isso.
Resta 90 parcelas.
Exatamente.
Certo. Aí, mais o do Santander. Deixa eu ver aqui do Santander.
Então, olha, eu sei que é uma loucura isso, porque teve uma época, eu não sei se é tudo bem eu te falar essas coisas que eu estou falando, são coisas muito pessoais, né? Eu falo, eu não sei. Mas...
Ah, não, assim, eu estou tentando te ajudar e não prejudicar.
Então, porque foi uma... Então, eu queria te falar, porque eu acho que isso que eu fiz, sempre eu faço loucuras assim com o meu dinheiro, sabe? Por isso que eu fico nessa maldição que eu vivo, que tem dinheiro pra nada.
Não é maldição não, amigo, para com isso.
Não, então, assim, eu tinha um carro que estava quitado, era um Ford Fiesta 2014, tava rodadinho já, mas eu peguei ele zero, ele tava com 130 mil quilômetros. Aí um motoqueiro bateu no meu carro, bateu na porta, e eu fui pelo seguro, paguei a franquia, paguei a franquia, aliás, e fui numa oficina aí, funileira, né? Só que o cara, quando eu fui lá falar com ele, para ele me atender, para deixar o carro, eu não sei por que houve uma animosidade entre a gente. Sabe? Assim, ele falou, pô, você podia ter um pouco mais educado. Eu falei, meu, como assim? Porque ele estava conversando com o cliente. Eu cheguei, ele estava preenchendo lá um formulário, sei lá, e o cliente estava na frente dele. Ele estava conversando com o cliente. Eu tinha que entrar às 8 horas no meu trabalho. Ele estava conversando. Quando ele parou de falar, e o cara parou de falar, ele só estava escrevendo. Eu perguntei para ele se eu podia deixar o carro ali e se alguém poderia me levar. Só isso. É, sabe? Porque eu estava com pressa. Eu falei, ó, você pode... Alguém, tem alguém para me levar na minha casa e eu deixar o carro aqui? Ele falou, a gente não faz esse serviço. Ah, só isso. Aí depois que eu ia atender o cliente, eu fiquei, puxa, então eu falei alto. Depois pensei assim, falei, puxa, então eu vou ter que ir a pé, né? Falei alto, pensei, eu pensei e falei alto. Aí ele atendeu o cliente, aí quando ele veio falar comigo, ele falou isso, pô, você foi mal educado, não sei o quê. Eu falei, mas como? Só falei e tal. Aí ele ficou, eu falei para ele, olha, eu posso pagar em 3 vezes a franquia? Pode. Eu posso pagar até em tantas vezes, ele falou. Só que tem juros. Eu perguntei, falei, quanto que é o juros? Aí ele falou os juros. Aí ficou uma coisa assim, ele falou, ó, quer saber, eu não vou fazer seu trabalho, não vou fazer seu serviço. Já estava tudo certo, eu já tinha feito, falado para a seguradora, qual era a oficina, já estava tudo certo. Aí ele
Sim.
falou que não ia fazer, entendeu? Aí eu peguei e fui embora, peguei o carro e fui embora. Aí liguei para o corretor e falei, ó, aquele cara lá da oficina, ele falou que não quer fazer, não vai
Entendi.
fazer o serviço. Aí eu contei para ele, aí só ele falou, puta, cara, Eduardo, pô, eu vou ligar para ele e tal, vamos ver. Aí ele ligou, aí não sei, o cara aceitou, falou para eu levar o carro. Eu fui, levei o carro na outra semana, na outra segunda-feira. Aí quando ele veio o carro, não era nem ele que estava lá, era o filho dele que trabalha lá com ele, o filho dele recebeu o carro e tal, só que ele não fez a tal playlist, né, que eles fazem, de colocar.
Sim.
E eu deixei o carro e fui embora. Aí,
Tá, ó.
daqui Oi,
Porque
fala.
assim, aí você acabou nem mexendo no carro.
Não, ele mexeu no carro. Ele mexeu no carro, só que quando ele me entregou o carro, ele continuou amassado. A porta estava amassada de um lado.
Nossa.
E ainda por cima, a coluna da frente, a coluna do para-brisa estava amassada. Meu, eu falei, meu, como assim? Ele falou, isso daí você trouxe aqui. Como assim? Se estava assim, por que que eu ia para você arrumar? Sabe? Então. E outra, só a coluna do para-brisa amassada, como que eu ia bater a coluna? Não tem como
Sim,
você bater, porque se
sim.
eu bato a coluna, eu
Nossa,
quebro o
que chato,
para-brisa.
né, Carlos? Que chato,
Oi?
né?
Então,
Fala
aí
assim,
quando
que
eu.
situação?
Então, quando eu abri o capô, o motor estava inteiro branco. Porque o carro era branco, eles lixaram para fazer o capô lá, sei lá o que que tinha que fazer, não lembro mais, acho que era para-lama, para-choque, sei lá. Aí quando eu abri o motor, estava branco. Sabe, de pó. Eu falei, não é possível que esse cara está me entregando o carro assim. Eu fiquei tão desgostoso, foi na época da pandemia, 2021 tal. Aí eu fui no fórum, eu falei, não, vou fazer uma reclamação, esse cara tem que me pagar tal. E o fórum estava fechado, né?
Nossa.
Aí tinha que fazer, tinha que esperar não sei quanto tempo, entrar online. Eu fiquei tão desgostoso com aquela situação que eu falei, não, eu vou vender esse carro agora. E fui para uma loja de carro lá em Caraguá, falei, ó, avalia esse carro para mim. O carro valia 35 mil na tabela. Era um carro usado, tal, mas era puta carro bom, Ford Fiesta, motor Rocam
Ah,
1.6.
já vi, já. É bom mesmo.
Muito bom esse carro. E você acredita que o carro valia 35 mil? O cara falou para mim, 20 mil a gente paga nele. Eu falei, tá bom. E
Nossa
aí,
Senhora, Carlos.
eu dei o carro por 20 mil. Ainda por cima, fiz
Mas
um
você conseguiu comprar
empréstimo.
outro?
Fiz um empréstimo de 60 mil. Fiquei com 80 mil. Fiquei com 80 mil. Aí eu comprei umas coisas, paguei umas coisas, comprei umas coisas que eu queria comprar, gastei, fui comer, fui beber, sei lá. Estava desgostoso com a situação. Aí fui na loja e comprei outro carro. Só que eu paguei à vista 60 mil. Comprei uma Duster, uma Renault Duster,
Ó,
né?
carro bom também, hein?
É, tô com ela até hoje aqui. Só que, pois é, comprei, só que tô com a dívida, né? Tô com essa
Sim.
dívida aí, que
Não, mas foi o que você tinha no momento. Você perdeu um carro, né? Ganhou outro mais novo, claro, que você para ir trabalhar, você precisa de um carro bom. E deixa eu te falar, vou retornando aqui para mim não sair do foco do que eu calculei para você, tá? Eu vi aqui que você paga 1.024 mais 934 mais 197 mais 86. Amigo, só de empréstimo você está pagando 2.241. O que eu queria que você entendesse? Dá para você quitar três empréstimos e amortizar a parcela maior de 1.024. Lógico, se você for na caixa e pedir também para quitar, eles vão dar um desconto mais ou menos de 40% do seu saldo, tá? Então, assim, 1.024 restando 90 parcelas, menos uns 40%, amigo, pode ser que caia para 38 mil esse saldo devedor da sua parcela maior. É que a gente, o aplicativo aí da Caixa não está deixando abrir para ver o saldo devedor, né? Você viu no Olerite, né? No contra-cheque.
Certo. Uhum.
Porém, pelo menos esse valor, se aprovasse aqui com o Santander, o que você faria? Quitaria 3 empréstimos, o de 934, já livra aí 934 no salário da prefeitura, tá? Então, uhum, daria para você quitar 934, 197 e 86. Dependendo do que sobrar, vai sobrar aí mais ou menos aí uns 30 mil. Não sei quais pendências você tem que daria para você resolver, tá? As pendências que você tem. E amortizar o contrato de 1.024. Porque, no mínimo, a Caixa te deu amortização. Pelo menos a amortização aqui do Santander é até 70%. Vamos supor que a Caixa te dá aí 50% em amortização do contrato maior. Você vai pagar 512 na última parcela. Você ainda tem 90 parcelas para pagar. Certo?
É, certo.
Suponhando que você pega R$2.000 desse empréstimo novo, você derrubaria aí para 80 parcelas. Já daria uma amortizada no empréstimo. Sobraria mais na prefeitura, tá? Porém, a parcela ia ficar na aposentadoria? Iria. Só que você se aprovar também, né, amigo? Eu tô falando aqui,
certo,
mas vamos lá.
Mas, Andréia, só que assim, vai ficar na aposentadoria, mas eu vou continuar tendo coisas para pagar. Esse empréstimo aí de 51 mil vou pagar, não é isso?
Sim, amigo, você vai pagar. Não tem como, mas você vai pagar. Só que você teria que quitar 3 empréstimos, o de 934. Eu quero resolver a situação em questão de pendências que você tem. Entendeu? A opção do consignado é uma opção que eu estou te dando. Entendeu? Uhum. Para você quitar 3 empréstimos. Então, você vai quitar 3 empréstimos e resolver sua vida. Você vai resolver o restante da sua vida com as pendências que você tem. Quanto que você vai livrar? Deixa eu ver. 934 mais 197 mais 86. Olha só. Olha só. Você já está pagando, tira a parcela de 1.024 da Caixa. Tira ela porque ela está num prazo maior, está grande, né? Tira ela. Só do empréstimo de 934 mais 997 e 86 já dá 1.220.
Certo,
o que eu estou resolvendo na sua situação?
Só que falta 10 para pagar,
pagando,
né?
Oi?
Faltam 10 parcelas de 900 para pagar.
Sim, amigo, mas ainda é 10 parcelas. Até 10 parcelas pode acontecer muita coisa, entendeu? Então, tipo assim, você já está pagando 1.220 nesses 3 empréstimos. O que está resolvendo para você? Você vai continuar pagando 1.220, vai quitar 3 empréstimos e resolver as pendências da sua vida.
E aí eu vou ter que pagar quanto por quanto tempo?
96 meses.
96 meses, parcela de
igual
quanto?
Igual você tem os consignados aqui. É isso que eu estou tentando colocar na sua cabeça. Tipo assim, você já está pagando 1.220. Ainda tem 10 meses para livrar R$934.
Certo, agora eu vou ficar pagando durante 90 meses, que é quantos anos?
Bom, você fez em 20, em 20 é 10, né? Não, em 20 é 12. 90 meses é 8,
você
né?
Você tem 61 segundos.
10 anos.